et sang.
Boa noite,
meus colegas
vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite, pessoal aqui presente. Isso é bom. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Difusora e pelas redes sociais. Antes de iniciar nossa reunião, elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo para que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para a melhor forma de conduzirmos esse nosso encontro, essa nossa reunião. Solicito que seja feita a chamada de presença dos vereadores, por favor, vereadora Cida.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
A todos os funcionários, a todos os meus colegas vereadores, as pessoas aqui que estão presentes, também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela Rádio Difusora. Aparecido Donizete Rosa Amaral.
Presente.
Dércio Silva Neto.
Presente.
Hernani Moreira Dias.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Gabriel Lourenço de Queiroz.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Maria Aparecida de Queiroz. Presente. Moacir Aparecida de Queiroz.
Presente.
Rian César Silva.
Presente.
Todos se encontram presentes.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária de dezembro de 2023. A ata da reunião anterior está à disposição. Não havendo nenhum questionamento, a ata está aprovada. Dando continuidade ao nosso trabalho, antes de passar para o pequeno expediente, eu passo a palavra para a cidadã Leda Almeida, que se inscreveu para antecipadamente para estar participando aqui. Por favor, Leda.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos que estão presentes. Eu solicitei pedi, né, a fala nessa casa hoje, porque em setembro, final de setembro de 2023, eu tomei conhecimento de que foi votada uma lei, que é a lei 1286, de 21 de setembro de 2023, que falava sobre os recursos do desempenho do saúde bucal. Por que que eu na época eu questionei e não vim aqui antes? Porque nós temos a lei de 1261, de 9 de novembro de 2022, que fala sobre o Previne Brasil, que coloca os regramentos de como que o município repassaria os recursos do Previne Brasil para as equipes de saúde da família. E nessa lei, né, na 1261, ela fala muito claramente que o fator desempenho ele será integralmente dividido com a equipe. E, para minha surpresa, eu acompanho sempre...
Só uma pergunta. Quando você fala de equipe, você se refere às pessoas que batem alguma meta, que eu sei que lá é por metas, ou você está incluindo ali a pessoa que está na faxina, o motorista... A recepcionista, como que é? Você está falando aí é novo?
O Previne Brasil, ele é o antigo PEMAC.
Sim.
Só que o PEMAC...
Mudou o nome, né?
Mudou de nome. Só que as pessoas confundem que acham que Previne Brasil é PEMAC, e não é. O PEMAC virou o Previne Brasil, mas o Previne Brasil ele compõe tudo o que norteia de entrada de recursos hoje na atenção primária, destinadas à população, cumprimento de metas e estratégias. Ou seja, tudo o que envolve entrada de recurso para ser pago salário, para ser pago, para ser repassado, igual no caso o desempenho que hoje considera que está todo, integralmente sendo repassado para os funcionários, é Previne Brasil. Então, quando fala... O piso do agente de saúde é Previne Brasil. O salário, antigamente falava saúde e família, que podia pagar o salário do médico, é Previne Brasil. Tudo é Previne Brasil. E na lei, né, na lei 1261, de 9 de novembro de 2022, fala claramente, responde essa questão sua, Cida. Porque aí foi contemplado, já estava, né? Nós tivemos três leis que envolvem o recebimento do recurso do PEMAC, que era o PEMAC. Então, em final de dezembro de 2013, foi a primeira lei criada no município para repassar o PEMAC para o funcionário, mas até então, naquela época, a lei veio para essa casa já com... Veio pronta, né, quem... estava à frente da Secretaria Municipal de Saúde na época, mandou prontamente, então ela contemplava apenas alguns funcionários, que seriam o médico, os agentes de saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Em 2019, a gente, na época, eu falo a gente porque eu acompanho e trabalho com as metas no município desde 2009. Em 2009, no primeiro ano do segundo mandato do prefeito Altair, ele me fez esse convite, e eu fiquei à frente da captação de recursos da saúde para o município, e fiquei até 2019. Então, eu fiquei 10 anos à frente da captação de recursos da saúde para o município. E, com isso, eu fiz vários treinamentos, eu fui até Brasília, eu fui para Belo Horizonte várias vezes, para poder estar acompanhando e pleiteando de uma forma mais célere os recursos para estar chegando aqui no município. Então, em 2019, atendendo a um pedido, né, dos funcionários, igual a Cida referiu, da limpeza, o motorista, vários profissionais que compõem a equipe e que não estavam contemplados pela lei anterior, de 2013, foi mudada a lei e passou todos os funcionários a compor. Então, todos os profissionais que estão dentro, atuando dentro da equipe do PSF, recebem. Inclusive, até então, os agentes de endemias. Em 2022, quando criou-se outros regramentos, alterou-se aquela lei anterior, os agentes de endemias ficaram de fora. Eles não foram considerados, mas aí já teria que ver com quem fez a proposição. Não era eu que estava à frente, eu saí em 2019. Então, não sei quem trouxe a lei para casa e propôs que ficasse a equipe do PSF em si e os profissionais que compõem. Continuou-se, então, pagando para motorista, serviços gerais, recepção. Então, hoje, a lei do Previne Brasil vigente no nosso município é a 1261, de 9 de novembro de 2022. E, como eu comecei a minha fala, eu sempre acompanho. Embora eu não estou à frente disso mais, desde 2019, eu nunca deixei de acompanhar os recursos. E, em setembro de 2023, eu vi lá que tinha um valor praticamente dobrado na conta do desempenho e brinquei lá no PSF, assim, nossa, esse mês o Previne Brasil vai vir dobrado. E quando porque aí vai uma lista todo mês para a prefeitura, lá para o departamento de RH, porque assim, a lei, essa mesma lei, eu vou falar sempre dela, a 1261, ela fala que numa parte aqui que o funcionário que estiver afastado tem os critérios para recebimento e os critérios para o não recebimento. E um dos critérios, vamos supor, tem o falta ao serviço, é passível de não recebimento. Dentre tantos, alguns critérios, fala que o funcionário ele não pode estar fora fora da equipe, tipo, afastado por motivo de doença, férias prêmios. Ele tem que estar em efetivo exercício da função para poder contemplar o recebimento. E aí, então vai essa lista. Quando a Paulene, que é a enfermeira responsável da nossa unidade, e foi levar essa lista lá no RH, ela fez o mesmo comentário. Como eu havia comentado com ela, ela fez o mesmo comentário lá no departamento. Esse mês, então, o Previne Brasil é dobrado. E aí, para nossa surpresa, a gente tomou conhecimento da Lei 1286, de 21 de setembro de 2023, onde diz aqui que, de acordo com a portaria 960, só dois funcionários da equipe de saúde bucal teriam o direito de receber esse valor. E, desde então, eu estou numa peregrinação para mostrar que esse recurso é nosso. Ele não é só de saúde bucal. Até porque, para vocês entenderem, um entendimento no sentido assim, o que é? Não é o que eu acho ou o que eu penso, não. É o que eu estudei para isso, treinei para isso e acompanhei a implementação dessas políticas públicas de saúde no Brasil. O que acontece? O PEMAC, antes, quando ele foi criado, em 2011, e instituído a partir de 2012, nos municípios do Brasil, ele era muito claro, porque ele foi criado numa lei só. Então, ele vinha claramente falando qual que era o valor que a equipe básica receberia, qual que era o valor que a saúde bucal receberia e qual que era o valor que o NASF, que depois veio a compor também, porque em 2012 não existia NASF, na questão de avaliação, mas depois foi incorporado. Então, esses valores eram muito claros lá na lei do PEMAC. Só que, todo o tempo, o que era falado? Todo recurso do PEMAC ele vem junto. Você consegue, o gestor consegue ver a discriminação desses valores, mas na hora que ele cai na conta do município, ele cai junto. Então, nunca houve dúvidas de que o recurso que entrasse para o Saúde Bucal era da equipe toda. Porque a equipe de atenção básica, ela funciona sozinha. O que é a equipe de atenção básica? É o médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o agente de saúde. Mas a equipe de saúde bucal, ela é como se fosse um braço da atenção básica. A equipe de saúde bucal, ela não funciona sozinha. A equipe do NASF, que hoje é denominado EMUT, ela não funciona sozinha. Então, não tem como uma pessoa chegar num atendimento de saúde bucal, não tem como a pessoa entrar dentro de um consultório odontológico, dentro de uma unidade de saúde, se não passar por vários profissionais. Primeiramente, pelo cadastro, que é feito único e exclusivamente pelo agente de saúde. Depois, pela recepção. Talvez por uma enfermeira, porque, às vezes, dependendo do procedimento, esse profissional vai precisar aferir uma pressão, ou então ficar lá de observação, caso ela faça algum procedimento mais rigoroso. Então, não existe equipe de uma pessoa só. Equipe, se a gente for olhar lá na designação claramente da palavra equipe, é equipe. É a mesma coisa que se hoje vocês pleiteassem um recurso, vocês são em 9, e de repente o entendimento do presidente fosse que esse recurso é só dele. Ele não conseguiu sozinho um recurso. Então, tudo que vem na atenção básica, toda hora que você for ler qualquer lei, qualquer portaria, vai estar falando equipe, equipe, equipe.
Leda, essa portaria da qual resultou essa votação é uma portaria de número 960, de 17 de julho deste ano, de 2023.
Deste ano, isso.
Na qual veio esse projeto de lei, para o qual você está se referindo, específico para a saúde bucal.
Certo. Em 4 de maio, só voltando um pouquinho, Cida, para chegar nesse ponto aí que eu já te respondo. Então, é como eu estava falando no início, o PEMAC, ele era muito claro nos valores. O Previne Brasil, ele foi instituído, né, pela portaria 06, de 28 de setembro de 2017, e depois foi regulamentada pela portaria 2979, de novembro de 2019, que ela ficou muito vaga. O programa Previne Brasil ficou muito vago sobre quais valores cada equipe, ou vamos dizer, equipe multidisciplinar, multiprofissional, receberia. Então, a princípio, regrou-se só o valor da equipe de saúde da família, que era o valor que vinha até então. E esse ano, veio uma pandemia. A princípio, seriam 7 indicadores para o ano de 2020. Depois, subsequentemente, nos próximos anos, seriam incorporados mais indicadores. Então, seriam 7, mais 7, mais 7, mais 7, que se tornariam 28, ou infinitos. A portaria 3.222, de dezembro de 2019, ela deixa isso muito claro. Ela fala, no último parágrafo, assim, havendo recursos, os indicadores poderão ser alterados ou incorporados. Então, o que isso significa? Que o Previne Brasil, ele não é só 7 indicadores. Eu ouvi esses dias assim, mas o Previne Brasil é só 7 indicadores. Não, Previne Brasil é desconhecer a lei que criou o Previne Brasil e fazer essa afirmação. Quem faz essa afirmação faz ela erroneamente. Então, quem criou o Previne Brasil, ele não tem um regramento assim, é só isso aqui que é Previne Brasil. Ou seja, em maio deste ano, o presidente sancionou uma portaria, que é a 610, que fala do que nortearia, a partir daí, tudo o que envolve Previne Brasil. Hoje, a lei vigente para indicadores de Previne Brasil é a 3.222, lá de dezembro de 2019. Ela está valendo até hoje. Ela foi feita uma alteração nela agora, em outubro, muito claramente falando que ela está em vigor e que todo indicador que estiver vinculada à portaria 3.222, que ela é uma explicação da portaria 2.979, de novembro de 2019, que tudo que está lá é Previne Brasil. E os indicadores eles vão ser incorporados à medida que for, o município for recebendo recurso. Ou seja, criou-se várias portarias a partir daí. A, por exemplo, a 751, ela é de 15 de junho de 2023. A portaria 751, de 15 de junho de 2023, eu tomei conhecimento dela tem pouco tempo, eu achei muito engraçado, porque ela é anterior à portaria 960. E ela fala assim, ó, que cria-se as especialidades odontológicas para os municípios, onde o município que tenha interesse em aderir ao programa receberia inicialmente um percentual de R$ 24 mil. Reais. O que, que ele precisaria para pleitear esse recurso? Ter profissionais com carga horária de 30 horas na unidade. Tudo que eu vou falar aqui hoje, gente, é...
Ô Leda, só um minutinho. Queria que você abreviasse um pouquinho, que a gente concede 10 minutos. Você já está estendido o seu tempo. Mas te dou um tempinho mais, só que...
Tá. Então, ou seja, a portaria 751, ela fala assim, ó, que o município poderia receber 24 mil, mais 7.200 para pagar dentista e mais 1.800 de desempenho. Ou seja, ignorar essa portaria, que ela é anterior à 960. Aí vem a 960, que é de julho, e fala que está destinando um recurso aqui para o saúde bucal. Só que, assim, ó, por que, que ela não fala de valores para pagamento de salário? Porque já tem outra portaria que fala. Hoje o município recebe o valor de R$ 2.453 como ajuda para pagar salário do odontológico. Então, assim, por que, que a portaria 960 fala só de desempenho? Só do valor do desempenho, porque não tinha regramentos. Mas aí tem a portaria 635, que fala do valor que vai vir para as equipes de Emulte, que era o antigo NASF, que é de R$ 3.000. Então, assim, ó, criou-se regramentos para o Previne Brasil, que era o antigo PEMAC. Então, se no PEMAC, antigamente, tinha um valor muito claro para a equipe da saúde da família, a equipe de saúde bucal e o NASF, hoje temos portarias que falam claramente. Então, hoje, se alguém me perguntar, Leda, quanto que vem para a equipe da família? X. Quanto que vem para o saúde bucal? Y. Quanto que vai vir para o Emulte? Certo? Então, ou seja, o que, que eu vim aqui hoje conversar com vocês? É desse meu questionamento, onde não é entendimento, é conhecimento. Pelo meu conhecimento da lei do Previne Brasil, a portaria 960 é Previne Brasil. Ou seja, se temos hoje no município uma lei de a lei 12.061, de 9 de novembro de 2022, que fala que todo desempenho tem que ser dividido igualmente com a equipe, eu não sei a palavra que seria, mas eu considero, posso estar falando errado lá, e o doutor Lai me corrige aqui, eu considero essa lei 12.086 inconstitucional. Ela é uma lei que foi criada sem nenhuma alteração da lei do Previne Brasil, que é a 1261. Ela não faz nenhum adendo à lei 1261. Então, se me perguntarem, Leda, qual a lei que está vigente no município hoje que paga o recurso desempenho ou Previne Brasil para as equipes? A lei 12.061. Para se ter criado essa lei para pagar esse recurso somente para dois profissionais de saúde bucal, a lei 12.061 teria que ter sido citada e alterada. Não foi feito isso. Ou seja, é esse meu questionamento desde final de setembro de 2023. Ninguém me responde, ninguém, ou seja, não vou falar que ninguém me respondeu, não. Quando eu questionei lá na prefeitura, a resposta que eu tive era: o jurídico entendeu o seu questionamento, a partir de agora, isso, eu tenho aqui as mensagens, dia 16 de outubro, a resposta que eu obtive foi essa. O jurídico entendeu o seu questionamento e a lei vai ser revogada, anulada, não sei qual... A lei 12.086 seria anulada, revogada, porque ela não tem validade, porque ela fere a lei anterior de criação, ela não faz menção. Então, considerando a portaria 960 como previne Brasil, que é o que é, essa lei ela está errada. Então, a fala que eu tenho a mensagem aqui, a resposta da prefeitura era que a lei seria anulada e que voltaria a ser como era antes. Todo recurso que entrasse no desempenho lá na conta da prefeitura seria dividida igualmente para todos os profissionais. Foi essa a resposta que eu tive em 16 de outubro. Esperei, não tive mais resposta. Chegou o final de outubro, pagou-se para esses dois profissionais novamente, e a gente não viu esse dinheiro. E estamos passamos para novembro. Eu tomei conhecimento de que chegou uma outra lei toda retalhada aqui na Câmara, um projeto de lei. Não procede. O meu questionamento aqui é só esse. Considerando a portaria 960, previne Brasil, por que nós não estamos recebendo? E eu falo até o valor. Vocês acreditam, vocês imaginam que o governo criaria, um recurso para dois... Temos uma equipe hoje, a nossa equipe é em torno de média de 30 funcionários. Vocês acham que o governo teria a irresponsabilidade de criar uma portaria dando recurso para dois profissionais? Dois profissionais do PSF. Hoje, esse dinheiro ele entrou na conta da prefeitura a partir de agosto. Somando agosto e setembro, veio R$ 900 cada mês. E depois, somando os meses de setembro, considerou assim, julho, porque a portaria ela é de julho. Então, considerou assim, o dinheiro entrou na conta em agosto, mas considera que seria para a competência de julho. Então, seria julho e agosto, R$ 900 cada mês, e depois setembro, outubro e novembro, que é o que nós ainda estamos agora, porque de dezembro, porque esses recursos eles caem por volta do dia 10. Temos um somatório nesse período, de agosto até novembro, de 9.147 sendo repassado para dois profissionais. Vocês acham mesmo que o governo criaria uma portaria com essa finalidade? Isolar.
Só uma pergunta. Você falou 900. Foi também quando nós votamos aqui a lei, para os dois, você está falando, os dois funcionais aí da saúde bucal, R$ 900, beleza? Aí veio o primeiro mês, 900, segundo mês, 900, e depois?
2.449. Aí, o que é a realidade dessa questão desse recurso? O Previne Brasil,
abrevia, por favor, meu tempo está esgotado.
O Previne Brasil, ele é feito, as metas, elas são vistas por quadrimestre. Ou seja, se você bater a meta no primeiro quadrimestre do ano, você vai receber aquele valor referente àquela meta no segundo quadrimestre. Então, assim, posteriormente. Ou seja, nós estamos recebendo, o município está recebendo esses valores, porque, como ela é uma portaria nova, geralmente o governo manda o recurso e depois ele cobra. Então, o cumprimento de metas, a obrigação do cumprimento de metas, elas vão começar a vigorar a partir de janeiro. E aí o descaso foi tanto na criação dessa lei... Que o que aconteceu? Hoje, nós temos no Saúde Bucal, nós tínhamos, na época da criação dessa lei, quatro profissionais, três dentistas e um auxiliar. Um dentista aposentou, mas assim, todo mundo lança produção dentro do mesmo sistema. Ou seja, a meta a ser batida seriam 3 profissionais batendo a meta. Aí, como que o recurso viria só para um dentista, gente? Olha o absurdo disso.
Inclusive, foi votado aqui dessa forma, foi falado dessa forma, em R$ 900.
Qual o chefe do dentista que avalia para manter?
Não existe chefe. O chefe do PSF tem a coordenação, que é a Paulene, só. O PSF, tirando disso, são todos profissionais em igualdade. Existe uma nomeação, mas ela é simbólica. Vamos supor, que eu saiba, tem um profissional lá hoje que está como coordenador, mas isso é simbólico. Não faz nada além disso, não. É só para efeito de participar de uma reunião, de alguma coisa assim. Mas a meta é da equipe. É a mesma coisa, só para vocês entenderem a grosso modo. Nós temos um médico de PSF, a doutora Ariana. E temos o doutor Armando. Quem bate a meta do pré-natal, que é um dos indicadores do Previne Brasil, quem que vocês acham que bate a meta do pré-natal?
O Armando.
Doutor Armando, que é o nosso ginecologista. Vocês achariam justos chegar um recurso e a gente achar que é só da doutora Ariana?
Ô, Leda, mas tinha previsão, ou achavam que ia vir 900 no primeiro mês, no segundo, no terceiro, ou tinha uma previsão?
Não, essa lei, a portaria 960, ela é muito clara. Desde que ela foi criada, fala-se que ia pagar até o total, porque não ia ter parâmetro de avaliação. A partir de janeiro, esse recurso pode findar. A partir de janeiro, se não bater a meta, por exemplo, nós tivemos um profissional que aposentou, e tem um outro profissional que se sentiu isolado por essa lei, e ele não recebeu nada desse recurso. Então, assim, ó, ele não tem obrigação de bater meta para outro profissional ganhar.
Por que os profissionais não recorrem aos direitos dele?
Ele está brigando. Ele está correndo atrás.
Porque a lei que foi votada dá direito aos dois.
É, entendeu? Ele está correndo atrás, ele já questionou. Ele provavelmente, se ficar isoladamente o dentista e o auxiliar compondo a equipe a partir de janeiro, esse recurso não virá. Mas não é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando no absurdo de que, se temos uma lei que fala que tudo que entrar na conta desempenho do nosso município é a ser dividido com a equipe toda, eu gostaria da compreensão dessa casa. Eu não sei o caminho que isso pode evoluir daqui para frente, mas eu gostaria de ter o apoio de vocês para estar questionando, e gostaria que a gente pudesse receber retroativo desde que esse recurso entrou. Porque a lei vigente do Previne Brasil no município, ela fala que tudo que está lá tem que ser dividido com a equipe. Por que que nós não estamos recebendo?
Ô, Leda, você tem conhecimento de um projeto que chegou na casa? Ou você não tem conhecimento do novo projeto?
O último pode ser que não. Eu fiquei sabendo do mês passado.
Não, sim.
É isso.
Que fala de pegar o recurso e repassar para pagamento.
Pagamento de funcionário, incorporar no salário.
Isso. E tirar algumas pessoas do pagamento. Né? Eu acho um absurdo. Eu acho assim, a lei vigente hoje é que todo mundo receba de igualdade de direito.
Não, a gente chegou na casa, nós vamos estar analisando aqui, e as suas explicações foram válidas. Acho que quem quis ou quem quiser fazer alguma pergunta, né, Darcy?
É, aproveitar que o nosso tempo está
esgotado.
Nós temos tempo esgotado já, infelizmente, são normas.
Mas muito obrigada, Leda.
Obrigada a vocês.
Queria só agradecer a Leda pela explicação aí, né, Leda? Ficou bem claro, né? E nós vamos estar segurando o projeto para acabar de acertar os detalhes para nós estar votando.
Ok, muito obrigado.
Como você diz.
O pessoal está reivindicando.
Muito bem entendido, né?
A gente não sabia certinho como que era que vinha a verba, como que ela ia ser repassada, até por causa que eu não tive a oportunidade de estar lendo esse projeto, porque eu fiz uma cirurgia na vista. E quando o projeto caiu na Câmara, que eu não tive condições de rever. Gostei da explanada que você deu, tomei conhecimento. Muito obrigado, viu?
Obrigada a vocês.
É estudar o projeto com calma e ver tranquilo, né, que fazer as coisas certas, né?
Só completando que a questão do para que, mesmo se for revista essa questão de pegar esse valor e pagar salário, essas coisas, de todo jeito, a lei do Previne Brasil, a 1261, ela tem que ser alterada. Se ela não for alterada, ela é a lei que está vigente no momento. Ou seja, por que que nós não estamos recebendo o Previne Brasil na divisão para todos os funcionários?
O Leda, as demais...
Tá, porque o nosso tempo está...
Do PSF, as meninas... Não sei se vocês têm esse projeto em mãos que chegou para a gente, caso queiram uma cópia, está à disposição, né, Dércio? É. Vocês estão vendo? Tem aqui uma alteração, Leda, da Lei 1261, de 9 de novembro de 2022. Né? Então, se vocês quiserem também estar se inteirando aqui do assunto, pode pedir uma cópia aí para Renato, né, Dércio?
Com certeza, e já aberto aqui.
As meninas também que estão aí, outras pessoas que estiveram nos ouvindo lá do PSF, quiser estar se inteirando, estar discutindo, vendo com o prefeito, com a equipe que montou a lei, é um direito de vocês de correr atrás, né? Aliás, de todos que estão se sentindo lesados, não só vocês, pessoal aí da saúde bucal também, fiquem, né? E à disposição aqui o projeto, aliás. Aliás, veio duas leis num projeto só, não sei até que ponto, a gente vai dar uma revisão nisso aqui, tá? Leda e demais funcionários aí do PSF que estão aqui presentes.
Tá bom, obrigada, viu, gente?
Obrigado a você, Leda. A gente parabeniza pela explicação, né, explanação, né, vamos dizer. É, a doutora Duiane tinha me pedido a palavra também, não veio, né, Renato? Mas eu queria fazer um comentário aqui, meus colegas vereadores, agora já falei com vocês. Na última reunião, acho que foi a última reunião de novembro, a doutora Duiane esteve aqui, pediu a palavra, foi concedida, ela falou, explicou sobre a lei da carga horária. E essa lei, os colegas vereadores votaram, porque não foi preciso da minha votação. Foi contra o projeto vindo da prefeitura, né, do executivo. Mas o que eu quero dizer, estou falando aqui assim agora, para ser gravado isso aqui, para as coisas não serem distorcidas lá fora. Eu queria que ela estivesse aqui para falar pessoalmente para ela. Só que em grupos de WhatsApp, ela esnobou, desdanhou dos colegas vereadores e até de mim, que eu sou vereador também, que foi muito fácil convencê-los a votar aquele projeto. Mas o que eu queria deixar claro... que a partir do momento que o projeto foi distribuído nesta casa, aos meus colegas vereadores, todos já tinham um pensamento de como seria votado. Que ninguém aqui influencia ninguém a votar a favor ou não. Nem mesmo o nosso jurídico, o doutor Lai. Ela fez isso e depois apagou as mensagens, porque ela viu que ela tinha feito errado. Antes de falar isso aqui, eu procurei a veracidade disso. E nós temos vereadores que estão no grupo. Então, que ela respeite mais o vereador. Entendeu? Porque ela não influenciou a votação de vereador nenhum. Eu não podia deixar isso aqui passar. Isso aqui ficou engasgado em mim. Eu, como presidente dessa casa, eu tinha que falar isso. Em defesa nossa, em defesa dos meus colegas vereadores que fizeram a votação e que eu estava aqui também. Se fosse preciso do meu voto, eu teria meu voto. Me desculpe. Você falou longe dela, não estou falando longe dela não, ela vinha aqui hoje. Estou falando aqui porque toda a conversa aqui fica gravada aqui no nosso sistema. Porque de repente você fala uma coisa, é distorcido. Não, mas vai ficar a gravação feita. Por favor, respeite mais esta casa. Respeite mais os nossos colegas, os meus colegas vereadores. Ela pode me ligar, se alguém tiver ouvido, passe para ela, pode até menina ter contato comigo aqui agora. Mas por favor, respeite. Eu queria falar pessoalmente a ela, só que ela não veio hoje aqui, como ela tinha pedido a palavra também. Então é isso aí, vocês me desculpem do meu modo, mas eu não podia deixar isso passar, sem ser mencionado.
Ô Dar, só para cumprimentar o que você está falando, eu até não votei nesse projeto por ser funcionário.
Sim.
É mérito do vereador. O doutor Lai pode dar aí o parecer? O parecer nós podemos ler, ver, mas se eu não concordar também, eu posso votar contrário ao parecer dele, ninguém vai me impedir disso. Então, às vezes, vem aqui e fala meia dúzia de palavras, a mim não me convenceu nada. Eu não discuti com ela, porque, como você disse, era mérito dos outros. Meu não seria, porque eu não poderia opinar pelo projeto, inclusive eu não votei, porque eu não poderia legislar em causa própria. Só para ficar bem claro para ela, que ela não acha que vem aqui e fala meia dúzia de palavras, que me convenceu. Aliás, falou muita bobageira também.
É, pois não, vereador.
Eu só queria cumprimentar a sua fala. É que do que ela falou aqui aquele dia não me convenceu de nada. Portanto, eu abstei o meu voto, não votei, porque não me convenceu de nada. Que na minha opinião, na minha cabeça, o que vale, eu sempre tive isso comigo, que é melhor pingar do que secar. E eu, naquele dia daquela votação, eu liguei em outras prefeituras, liguei em outros administradores, e eles falaram para mim da real situação, que todo mundo, ninguém é cego, todo mundo entende, e sabe da real situação do nosso país hoje. Que é o repasse que é necessário de vir para as prefeituras não estão vindo. Então, eu vim com uma mente e cheguei aqui. Então, se ela está se gabando em grupo, e até fiquei sabendo, não posso provar, porque a pessoa falou para mim, falou para falar, se eu chegar para ela e falar, você prova, eu tenho certeza que ela não vai ser homem o suficiente para falar que prova. Que ela falou que na Câmara é fácil demais, que ninguém tem opinião própria e o que vale é a opinião de advogado. Eu falo uma coisa aqui, se a opinião dela valesse, eu tinha votado. Mas ela não me convenceu, não. E outra coisa, eu deixo bem claro, aqui, eu estou no meu quarto mandato de vereador. Nunca tive cisma de pressão, nunca fui pressionado. Pode pressionar do mal que for, pressão não me convence de nada. Eu tenho minha opinião própria e está aqui o doutor Lai que é prova. Ele deu o parecer dele, mas eu tenho a minha opinião.
Certo.
Por que eu acompanho o parecer dele? Porque ele é nosso jurídico e ele entende de lei muito mais do que nós. Só que tem uma coisa, se eu tenho a minha opinião, ele já deixou bem claro para nós. Eu tenho meu parecer, minha opinião é de cada um de vocês. Você entendeu? Então, não é ela que vem cá com meia dúzia de pessoas achar que pressiona e que convence, tomara que ela tenha razão do que ela falou, mas não me convenceu.
Então, eu queria falar porque primeiramente chegou três pessoas para mim e falou esse assunto, mais ou menos igual o colega vereador falou aí. Aí, de uma determinada pessoa, me mostrou, olha, infelizmente ela apagou a mensagem, entendeu? Mas a pessoa está no grupo e confirmou para mim. Então, onde eu vim aqui com essa firmeza, estou tranquilo do que eu estou falando, entendeu? Não estou falando pelas costas, só que eu estou falando aqui para ficar gravado. Porque se distorcer o assunto amanhã, procura a Renata, que está à disposição. Obrigado.
Presidente, eu gostaria de estar comentando a respeito do assunto, porque antes de nós entrar para esse plenário aqui, o pessoal já sabia como é que ia ser a votação. E outra coisa, ela, como ser uma advogada, ela não pode ficar falando dos vereadores em grupo, não. Ela tinha que parabenizar nós pela votação. Não é ficar falando que é fácil convencer nós. Aqui não tem, igual o vereador falou, ninguém tem, né, tem o parecer do nosso jurídico, mas, né, tem a nossa opinião. Você entendeu? Isso aí eu acho que ficou muito ruim nos grupos. Eu acho que ela tinha de retratar isso aí, porque ela é uma pessoa, sim, uma pessoa até boa pessoa, né, advogada, tudo, mas ela precisa ficar fazendo isso para agradecer durante os funcionários, não, porque nós estamos aqui para ajudar os funcionários, para ver o que é melhor para eles. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém.
Pessoal, só para reforçar bem, desde a hora que o projeto chegou, a gente já sabia, eu particularmente tenho certeza que os demais já sabiam em qual posição que a gente ia votar. E uma coisa que me deixa triste, se for verdade, é o seguinte, que ainda, assim que saiu esse comentário, ainda teve gente que aplaudiu.
Então, tem isso mesmo também, que eu fiquei sabendo.
Aí a gente fica bem sentido, que a pessoa procura a gente de uma forma e depois ainda muda, né? São dois em um, então isso é triste demais.
Quando o vereador Hernando mencionou que ela se retrata, não precisa retratar não, que já fez já a merda, então não precisa retratar não. Mas que respeite mais essa casa, respeite mais nós, os vereadores. Certinho? Mais alguém fazer um comentário?
Não.
Eu só queria concluir o seguinte, é que nem eu falo, eu sempre falei e falo, a alma da administração é o funcionário público, é o funcionário público. E a gente, eu e os demais, todas as câmaras que eu passei, a gente faz o melhor para cada um. Portanto, as meninas estão aqui de prova, que tudo que veio para cá para ser aprovado, que a gente viu que era certo em benefício, a gente aprovou. Você entendeu? Então, não é porque ela vem cá e dá meia dúzia de palavras, tudo confundida, que vai convencer, que não é assim, não.
Ah, vou pedir aos colegas aí, então, aí, pode levar para ela, não é fuxico, não. Eu até peço, por favor. E estou à disposição dela, pode me ligar, para me ligar muito cedo, não. Porque até 8 horas estou tirando leite, mas depois pode me ligar com a atenda dela. Obrigado, viu, gente? Não é pode levar, não é fofoca, não. Pode levar firmeza. Extração do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 30 dispõe sobre repasse de valores na modalidade de aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, RPPS. Empresa Forte, Fortaleza de Minas, Minas Gerais e da outras providências.
Projeto de lei número 30, de 23 de novembro de 2023, dispõe sobre repasse de valores na modalidade de aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS, Empresa Forte, Fortaleza de Minas e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o repasse de valores na modalidade aporte financeiro para a cobertura e equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS, Empresa Forte, Fortaleza de Minas. Artigo 2º. Fica homologado o relatório de reavaliação atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS, Empresa Forte, Fortaleza de Minas, realizado em 2023, cujos valores estão definidos na tabela em anexo. Artigo 3º. Fica a administração pública municipal autorizada a realizar os aportes financeiros, resultado apontado em avaliação atuarial, transferidos mensalmente à unidade gestora, regime próprio de Previdência Social, RPPS, Empresa Forte Fortaleza de Minas, na mesma data de repasse das contribuições de custeio de responsabilidade do ente federativo. Artigo 4º. Os valores a serem repassados pelos órgãos da administração a título de aporte anual constante da tabela poderão ser divididos pelo número de competência do respectivo exercício em 12 meses. Artigo 5º. Os valores dos aportes, se não repassados tempestivamente na data do repasse das contribuições de custeio de responsabilidade do ente federativo, os mesmos serão reajustados em atualização monetária, juros em conformidade com o artigo 37 da Lei Municipal nº 802, de 2006. Artigo 6º. Ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 1.211, de 31 de maio de 2021. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024, Fortaleza de Minas, 23 de novembro de 2023, Adenilson Queiroz, prefeito municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa atender às exigências legais com relação às alterações de alíquotas de contribuições previdenciárias, como contribuição patronal, contribuição dos segurados e aporte para o equacionamento de déficit atuarial, atendendo à portaria MTP número 1467, de 2 de junho de 2022, no que esclarece o artigo 9º da citada norma. As alíquotas de contribuição do ente, dos segurados e dos beneficiários do RPPS serão instituídas ou alteradas expressamente por meio de lei do ente federativo. Informamos ainda que a Secretaria de Previdência Social, nos anos anteriores, admitiu o equacionamento e adequação de alíquotas e valores de aporte conforme cálculo atuarial anual, ser através de decreto do Executivo, situação modificada conforme a nova norma. Daí a importância do projeto tramitar e ser aprovado nesta Casa de Lei. Certo da atenção necessária para aprovação, reiteramos nossos mais estimados votos de estima e apreço. Fortaleza de Minas, 23 de novembro de 2023, Adenilson Queiroz, prefeito municipal.
Obrigado, Renata. Deixa eu... Me perdi aqui, está aqui. Projeto de lei número 29, que altera os artigos que especifica nas leis municipais. Acho que eu pulei aqui, parei. É, eu pulei aqui, está certo. Preço forte aqui.
Leitura de convite da Igreja Assembleia de Deus Missão. Desculpa aí, pessoal, eu passei a folha errada aqui.
Convite especial à Câmara Municipal de Fortaleza de Minas. A Igreja Assembleia de Deus Missão vem, através desta, convidar ao presidente desta casa, juntamente com todos os vereadores, para a reinauguração do templo no dia 8 de dezembro, às 18h30. A vossa presença será uma honra. 40 anos, até aqui, nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12.
Obrigado. Informo que estão sobre a mesa de vocês cópia de ofício da SAI, Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário de Minas Gerais, sobre a resolução número 185/2023, resultado do reajuste tarifário da Copasa 2023. Vai reajustar a Copasa de novo? Vai reajustar a Copasa? É.
Não é possível.
Fazer o quê? Estão sobre a cópia. Estão sobre a mesa de vocês cópias de resposta de ofícios e requerimentos. Então, agora a gente vai passar para o grande expediente. Concedo a palavra aos meus colegas vereadores, 10 minutos para falar de qualquer assunto. Fiquem à vontade. Dentro dos 10 minutos.
Boa noite, colegas da mesa.
Boa noite.
Servidores dessa casa. A todos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. E aos que nos acompanham pelas redes sociais e Rádio Difusora. Eu queria fazer um requerimento aqui. Eu já fiz, eu não lembro que data que foi, então pode ser reiterar para a Secretaria de Saúde e com cópia para o Executivo. Eu conto aí com a ajuda de vocês, meus colegas, aí os funcionários que estão aqui presentes também, está lá no dia a dia, ajuda a cobrar. Está aí a Leda, que é uma pessoa inteligente aí, que já deu para perceber. É o seguinte, hoje eu fui procurado novamente que na área da educação está precisando aí com urgência da fonoaudióloga. Até então eu achei que já tinha até resolvido, que pararam de falar, para mim estava certo. Aí eu fui procurado hoje, que ainda não tem. Na época que eu trouxe esse pedido para cá, essa demanda, aí alegou que não estava encontrando, e a que achou era devido por causa do... Ela não tinha disponibilidade de vir no horário que precisava, então não teve como. Só que isso não justifica, eu acho que tem que ser procurado novamente. Porque é igual assim, ó, se eu fui numa loja e não tenho o que eu quero, amanhã eu tenho que ir em outra. Eu não posso desanimar já na primeira. Se hoje não deu certo, eu vou tentar de novo amanhã. Então, porque a parte de fonoaudióloga é muito séria. Se uma criança está com dificuldade na fala, há possibilidade até de perder a fala. E quando a criança é pequena, é mais fácil de cuidar. Depois que chega a uma certa fase, você já não tem muito recurso. Então, eu peço aí encarecidamente, eu sei que às vezes é difícil de encontrar, mas vamos fazer um esforço. Vamos ver as partes aí que está falhando para a gente melhorar para conseguir esse profissional o quanto antes. Tem a fonoaudióloga aqui, mas a demanda dela está muito grande. Ela não consegue aprender. É uma ótima profissional, isso a gente não pode hora nenhuma negar. Só que a demanda é grande para uma pessoa só, infelizmente, acaba que é pesada. Agora sobre o evento aí da capoeira que aconteceu aqui no poliesportivo, o batizado de cordas, eu não consegui ir, até tinha marcado comigo mesmo de ontem, mas não foi possível. E é muito importante, teve um grande número, né, de participantes, isso é bom, está incentivando, está ensinando o caminho bom, né, para as crianças, né, porque enquanto eles estão lá, a gente sabe que está ocupando a cabeça e está num lugar que não está mexendo com coisa errada. Então, que vem aí os próximos, né, a gente fica satisfeito que tudo que é feito aí com as crianças e adolescentes é de grande importância. No mais, isso é isso mesmo. Boa noite. Uma boa reunião a todos.
Obrigado.
Meu boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos que acompanham nós pelas redes sociais e pela rádio. E boa noite para a Marina, Marilda, que está presente hoje com nós aqui. Eu fui procurado por as pessoas aí para ver como dia que vai começar um exercício na piscina, hidroginástica. Aí eles procuraram, eu estou até falando aqui, para ver que dia que vai começar, que tá, eles estão querendo ir lá fazer, então para estar vendo que dia que eles podem começar essa hidroginástica lá na piscina. E também foi procurado também para as pessoas aí que diz que está vindo as pessoas para pedir de passos, mas é assim, ó, que chega, é uns rapazes, sabe? Aí eles chegam nas casas e estão sendo agressores, que as pessoas chegam, pedem, mas a pessoa dá e ainda fica agressiva. Então, para as pessoas ficarem meio veiadas quando chegam nas casas, né, assim, porque às vezes eles vêm para poder pedir. E às vezes não é nada, né? Às vezes é para outras coisas, né? Então eu tenho que ficar meio esperto com eles, né? Porque hoje está muito complicado as coisas, né? E fica muito arriscado. Às vezes tem uma criança, um adolescente, uma criança ali, e eles chegam e eles estão sendo muito agressivos. Até quando eles chegam lá em casa, eu gosto de ajudar, ajudo, sabe? Porque eles vêm pedir e a gente ajuda. Toda a vida eu gosto de ajudar. Mas tem uns que vêm. Fazer para pedir não é nada, é para ser um agressor, para agredir as pessoas, né? Então tem pessoas todas ficar meio espertas com isso, né? E também quero fazer um requerimento para o Ronaldo, porque eu estive lá no sábado, eu estive lá no Chapadão, aí tem umas estradas ali, somente aquela da chegada ali está muito ruim, né? Aí o Ronaldo está vendo lá, passar a máquina lá, né, para melhorar para eles lá, né? Porque ali é onde passa muito condução, ali na chegada e também lá para lá, nas outras também, né? Que passar em todas elas para ficar bom lá, né? Para eles lá, né? Porque ali tem muito pessoal ali que vai trabalhar, tem muita lavoura ali de café, de lavoura, né? De uva, de fígado, né? Eu estava vendo lá. Então, os pessoal merecem assim, uma estrada boa para eles lá, né? E também dá passar também na Caíras ali, que também está muito boa, não, ali na estrada de Jacuí também, que não está boa, em todas as estradas, né? Que aproveitar enquanto está de sol, né? Porque a hora que pegar chover no final do ano fica pior, né? Então tem que passar agora, né? Para estar resolvendo. E o Ronaldo deve estar ouvindo eu lá, né? É nessa hora. Mas eu só tenho que agradecer ao Ronaldo, porque tudo que eu peço para ele. Ele manda requerimento, ele manda, atende eu, às vezes eu ligo para ele, uma mensagem, tudo, ele nunca deixou de responder para mim, assim, certinho. Ele manda, sempre eu já mando a mensagem, e na hora ele já vê a mensagem e manda outra para mim. Então, agradeço muito ao Ronaldo pelo que ele faz para a gente aí, para toda a população, né? Eu devolvo minha palavra, meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.
Bom, boa noite a todos, noite. Presidente, vereador, funcionário dessa casa. Hoje a gente tivemos visita de funcionário aqui na Câmara. Coisa boa a ter a participação dos funcionários, dos servidores. Em relação ao nosso trabalho da Câmara, que a gente tem como diz, conhecimento e leva a informação do trabalho nosso que está sendo feito aqui. Isso aí todos participam de uma política pública, isso aí faz parte, a gente gosta e fica satisfeito. Eu agradeço a presença deles, ter vindo aqui, e que venha em outros projetos que tramitam nessa Casa Legislativa, que fazem parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eu queria fazer um requerimento para o Nivaldo na rua Auristela Vasconcelos Horta, na qual eu tenho uma propriedade que fazem parte no fundo daquela rua. Eu tenho umas árvores lá que cresceram no meu terreno. E elas estão avançando na rua. Hoje eu estou recebendo reivindicação de pessoas que a árvore está trazendo problema. Então, eu quero fazer um requerimento para ele, que eu libero, que ele possa fazer o uso do serviço para o melhor para a rua, para a sociedade. Ele pode cortar, não tem problema nenhum. Eu libero as árvores que está fazendo, está avançando na rua, criando problema. Veio lá no meu fio da rede elétrica. Se a prefeitura quiser cortar, eu me libero da minha parte. E o mais, eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, meu boa noite a todos.
Boa noite, Gabriel.
Boa noite. Boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Manoel, eu quero comentar um pouquinho da estrada lá, pelo seguinte, onde foi feita uma limpeza muito boa lá, mas só que está precisando roçar, porque daqui um dia vai virar capoeira de novo, vai virar tudo árvore de novo. Então, nesse requerimento seu, eu queria que pusesse fazer junto com você, pode fazer parte, assim, e que pusesse também para estar fazendo, roçando, porque já está fechado, tem lugar que está muito fechado já. Então, foi gastar lá um dinheirão lá com limpeza, é onde eu cedi lá para pôr bastante sujeira lá no lugar lá que eu cedi para eles pôr lá. Só que eu acho que tinha que conservar, né? Porque que adianta limpar e depois dessa sujada do jeito que está? Então, eu quero fazer parte do requerimento seu e você põe isso junto, Renato, fazendo favor, tá bom? Não mais só isso mesmo, eu agradeço aí.
Obrigado.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite,
boa noite.
Boa noite.
A Marilza que está aí presente. E todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu queria fazer um requerimento para o Nivaldo, para pedir para o PSF pintar aquelas grades lá do PSF, que as grades estão enferrujando, e uma pintura é coisa barata, né? Está enferrujando, está feia aquelas grades lá do PSF, queria fazer um requerimento para ele. E também um requerimento para o Ronaldo sobre aquela subida ali indo para o Gerardão, perto daqueles bambuzeiros ali, que ali se chover, vai dar um transtorno, passar a carro escolar lá, começou a dar um barro esse dia que choveu lá. Aí até o pessoal da estrada me pediu para fazer. Que manda para o Ronaldo, era uns 4, 5 caminhões de cascalho. Coisa pouca, mas um pedacinho que se der problema é complicado. E também eu quero outro requerimento para o Nivaldo, é sobre aquele ali perto do Geso Lagoa, a casa do Adriano, do seu Pedro, onde era do Geso, ali, ó, lá está dando um barro, está precisando de pôr uma massa asfalto lá, está jogando... Passa carro na rua, igual ele falou, não precisa nem passar depressa, que dá uns pulsos lá, joga barro lá no portão da casa dele, na parede da casa dele. Ele encontrou comigo e falou: mudei para lá, mas não tem nem jeito de sair na porta da sala. Se sair, suja a gente. Meu portão pode lá ver, está todo sujo. Lá precisa pôr uma massa de asfalto.
Casa novinha, né?
Hein?
Casa nova?
Nova. Ele me pediu, que o Adriano, seu Pedro, sabe lá onde era o.
O Espírito Santo ali?
É. Não, é só isso mesmo.
Presidente, obrigado. Em tempo ainda entrar na fala do Márcio.
O Darcy, lembrei.
Pois não.
Eu não tinha marcado. O pessoal do 11 aqui da cidade, as mães estão pedindo para coletar uma monitora no 11, uma monitora com uma pessoa para
ajudar a olhar
os meninos. Porque às vezes o motorista, acho que é o Rogério que puxa aqui na rua, era ele, não sei se ainda é. Às vezes é difícil, que está dirigindo, e bastante menino aqui na rua, as mães estão pedindo. Esse eu vou mandar para a Marisa, pedir para ela. Às vezes até um que trabalha lá na escola, que pode acompanhar, né?
Isso.
Né? Que o
Moacir, a respeito você falou aí do Adriano da casa lá dos Barros. É. Eu estive conversando com ele também, até tinha marcado para estar falando, eu gostaria de estar participando também. Pode, segundo ele falou que jogaram foi terra lá ainda.
Então, foi colocar que ele, terra. Ele falou que pôs a terra, copiou até não quis falar. Um funcionário pôs a terra, ele ficou pior. Aí começou a jogar barro lá na porta, ficou pior. Quer dizer, estava bacado, estava parando água, mas não estava. Agora pôs a terra, bate, espirra lá no portão dele, na porta da casa dele. Foi
até comentou comigo.
A terra vermelha.
Você tinha alguma previsão para fazer o tapa-buraco? Eu falei que não estava, sabe? Acho que ele, por enquanto, não vai ter, não.
Então, esse incremento, para o Nivaldo, mas nós podemos até conversar com o Denilson para ver se, né, compra um caminhão, dá um catado. Já está precisando nas ruas aí, né? Hein? É, vários lugares já está precisando, né?
Estão esburacadas,
né? É, só isso mesmo.
Beleza.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Rony.
Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite aos
ouvintes
da casa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e aquele que nos acompanha pelo site oficial da Câmara. É, eu queria aqui na minha fala parabenizar a senhora Leda pela esplanada que ela fez. Eu, para te falar a verdade, eu acho que a Leda convenceu a gente muito mais do projeto que se fosse a doutora Duiane. Então, parabéns à Leda. Parabéns à Leda, que foi muito bem na fala dela, e é que nem eu falo, a gente tem que ver os dois lados da moeda, e para a gente poder, não é por causa disso que a gente tem sempre que segurar os projetos e aprovar ele na hora certa, da maneira certa aqui. Então, parabéns à Leda e as demais que veio cá, e as têm mais é que lutar pelo o direito delas. E muito bem a Leda pela esplanada que deu. É, eu queria fazer aqui um requerimento para o senhor Ronaldo, para estar, hora que, se possível, estar deslocando para o bairro Chapadão a Reto e a Patrol, porque está precisando de uma manutenção e construção de uma taburro lá. E o principal, alguns pontos da estrada principal estão cascalhando, entendeu? Eu acho que está na hora de, porque agora o próximo mês, se Deus quiser, é meio de invernar aí, e aí o que acontece? Eu acho que fazer o requerimento para ele, para estar deslocando, se possível, para lá o mais rápido, para poder estar cascalhando esses lugares que é necessário lá. E fazer o requerimento também para ele, já falei com o proprietário das terras, que perto, próximo ali o bar do Coxinha, onde que está empoçando a água, que ele faça uma caixa seca, bem grande, que eu conversei com o proprietário e ele me falou que o que fizer está feito para poder estar armazenando a água para não parar dentro da estrada como está parando lá. Então eu queria fazer esses dois requerimentos para o Ronaldo, para o cascalhamento e da máquina para estar indo para lá para construção e manutenção de uma taburro e esse ponto lá fazer essa caixa seca. É, eu queria também fazer um comentário sobre os projetos, que é que nem a gente comentou lá dentro. Eu acho que da minha parte o projeto tem que ficar ainda em análise, para quem eu falei agora há pouco, para ser votado do jeito certo, da maneira certa e na hora certa. Certo? No mais, senhor presidente, muito obrigado, devolvo minha fala. Boa noite.
Rápido hoje. Tomara.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa noite.
Aos colegas da mesa.
Boa noite.
Todos os funcionários, a Marisa presente. A todos que estão ouvindo a gente pelas redes sociais.
Boa noite, vereador.
Boa tarde. É boa tarde que eu falei?
Oi, vereador.
Ué, então boa noite.
Está rindo aqui você.
Não, você que estava conversando, né? Primeiramente aqui, eu acho que eu não poderia deixar de falar isso aqui que eu vou falar hoje. Eu fiz um requerimento aqui no dia 17/11, a respeito da limpeza ali atrás do campo Tio Velho e das roçadas dos campos. E até então não tinha sido feito. Aí o pessoal arrumaram o Vinícius, meu sobrinho, e roçaram o trilho lá, porque a situação lá estava muito crítica. Não é porque ele roçou que a gente fica chateado. É, a gente fica chateado pela o que foi falado nas redes sociais, no Facebook, provavelmente, que tinha vereador ali perto, ali, naquelas imediações do campo, que não estava tomando nenhuma atitude. É, eu peguei o requerimento que eu fiz aqui e pedi para a menina colocar no grupo, que eu tinha feito esse requerimento no dia 17, deixar bem claro aqui que o papel nosso aqui é cobrar da administração, né, para estar fazendo o serviço. E, infelizmente, a gente não tem, pode chegar lá e pegar e fazer. É, a gente fica chateado, porque a gente fica falando nas redes sociais, fica chato para a gente pede, cobra, infelizmente, não é feito. É, eu queria só estar desabafando aqui, né, porque é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque o pessoal sabe a competência de cada vereador que aqui tem, quanto ela é cobrada, ele traz as demandas para cá, o que é o nosso papel é esse, é cobrar, fiscalizar, estar votando as leis para estar desenvolvendo o nosso município. E espero que não aconteça mais, né, porque a gente fica realmente chateado. E ontem eu estive aqui no poliesportivo, no batizado de corda, né? Tinha muita gente no batizado. Eu até cheguei um pouco mais tarde, eu estive lá em Passo, na queima do alho, né? Parabenizar também a festa que teve lá ontem, muita gente. E parabenizar todos envolvidos ali na organização do batizado, principalmente a vereadora Cida, que está na frente ali, dar os parabéns para ela aqui em plenário pela quantidade de crianças que tinha. Eu fiquei, ainda até perguntei, essas crianças são todas daqui? Porque a gente não conhece todas essas crianças, né? Tinha uns menininhos lá, menininho de até de 1 ano, 2 anos.
É, eles estão empolgados e já querem estar participando.
E ontem conversando com o professor daqui, como é que chama? O Wagner. Ele falou que a demanda ontem aumentou mais umas 10 pessoas que querem fazer inscrição para estar participando. Dá os parabéns para os mestres que veio, acho que veio uns 4 ou 5 mestres, né, de várias cidades, longe, inclusive, da Bahia, né?
Se
você quiser dar uma esplanada até melhor, né?
Não, eu agradeço aí, né, de você estar...
Até de Salvador,
gente, lisonjeada, inclusive, agradecer a toda a equipe, porque sozinha a gente não faz, tem toda uma equipe lá do CRAS, que colaborou e que ajudou, e sem eles nós não faríamos. Pessoal da prefeitura, porque é igual eu falo, começa lá na raiz. Às vezes a gente fala assim, fomos nós. Só que tem que ir lá na prefeitura, tem que autorizar, comprar isso, comprar aquilo. Vem de lá. E se eles também não fizessem a parte deles, a gente não alcançaria esse objetivo. E como você mesmo disse, tinha várias crianças mesmo, eu deixei lá em aberto que lá nós não temos o limite. O Wagner, ele não tem o número de crianças, porque tem alguns projetos, eu vou fazer com 15, 30, não, ele está pegando todas as crianças, estamos no local maior ali, que é o clube, né, que ficou bem maior lá, e dá para fazer, para pegar mais crianças, eles procuram, ele está dando nas terças e quintas, as crianças estiverem aderindo, nós temos algumas lá que já mudaram assim, eu não entendo muito ainda, estou tentando me interagir do assunto a respeito das cordas, então as cores, tem o grau, né. Então, tem o grau, a cor, então cada criança vai atingindo o grau e a cor todo ano vai repassando aí através do batizado. Mas, assim, eu fico encantada com os meninos menores. Eu tive uma mãe que chegou para mim e falou, Cida, ele não dormiu à noite, meu filho, mas o que aconteceu? Não, ficou tão ansioso de ficar pensando, de chegar essa hora de vir aqui no batizado e de pegar a corda. Então, era assim, todo mundo querendo tirar foto com o mestre. A gente vê que eles gostam mesmo, é uma coisa que a gente... O município não pode deixar de acontecer isso, né? O Wagner faz um esforço muito grande de estar vindo de Jacuí, eu falei lá ontem, que não mora aqui. Não é compensador salário, não é.
Prazer mesmo.
Por prazer e porque ele gosta, e ele gosta das crianças. Ele não deixou aqui o projeto, né?
E gostaria, sim, se o plenário tivesse de acordo, né, fazer um ofício para ele, né? Direcionar para todas as crianças que lá participou, né? E também
Também aqui eu queria falar aqui, né, que graças a Deus agora a gente já está vendo nossos olhos o calçamento ali andando, né? Parabéns, né? Que eu acho que é um sonho aí de nosso, né, da população de Fortaleza de Minas, que muita gente falava que não ia sair, né? Parabenizar a administração, mais esse evento, e juntamente com nós aqui, sempre cobrando, né? Não só esse mandato, mas sempre os outros mandatos também para trás, os vereadores que estiveram nessa casa, passaram por aqui. O senhor Gabriel já é fichinha, não sai daqui mais, né, senhor Gabriel? Sempre cobrou, né? E graças a Deus a gente vendo ali aquele calçamento ali sendo realizado, a gente fica um orgulho muito grande para mim. E eu não tenho nenhum lote ali, mas a gente fica grato por você ver as pessoas podendo estar fazendo a sua casa, construindo, saindo fora do aluguel, né? Dá os parabéns aí para a administração, de modo geral, né? E, por fim aqui, é uma coisa que eu nem vou, queria nem falar, mas eu vou falar porque aconteceu essa semana comigo, até eu fui conversar com a menina ali do Ideal, como é que ela chama?
Marisa.
Não,
aqui Zé Gera.
Da funerária.
Como é que Dinamara.
Chama? A Dinamara? Semana eu estive lá conversando com ela, com a Dinamara. Eu recebi uma ligação, estou falando aqui para deixar o pessoal ciente do que está acontecendo, porque às vezes muitas pessoas podem cair no golpe. Não sei se alguém recebeu essa ligação. Eu recebi uma ligação da Ideal, perguntando meu nome, é o fulano de tal, ele sabe tudo da gente, né, os bandidos, né? Falou que queria atualizar meus dados. Não, não precisa atualizar seus dados aqui no sistema para poder chegar os documentos para você ir, para dar tudo certinho. Aí eu falei para ele, meu amigo, eu não respondo, eu não mando nada por telefone, não respondo nada por WhatsApp, nada. E se eu quiser, eu vou aqui na gerência aqui da Ideal, aqui na minha cidade, e vou lá e atualizo lá. Mas aí na hora que eu falei isso, ele já desligou o celular e não falou mais nada. Deixar ciente aí para quem está recebendo essas ligações, não passar número de telefone, telefone eles têm, mas não passar dados, porque está tendo muito tipo de golpe, que se a pessoa não ficar muito... Tinha o golpe também do FGTS aí, né, esses dias aí também, o pessoal mandava, se tem tal valor para sacar, o pessoal entrava lá, já caía no... Eles têm apego aos dados, tudo a gente. No mais, presidente, devolvo minha palavra e agradeço e aguardar os trabalhos. Olá,
obrigado. Pois não.
Sobre os monitores do ONS que eu pedi, a Marisa me mandou uma mensagem aqui, disse que colocou, ontem, parece que ela me falou, colocou, aí eu vou até agradecer ela, né, e vou até retirar o requerimento. Certinho. Que já está dos dois ONGs daqui da cidade. Obrigado, Marisa. Já está assistindo o programa.
Ô, Dar, só falar, aproveitando aí que o Hernani tocou no assunto aí da capoeira, nós votamos aqui um projeto de lei, você passando, cedendo, doando, seria doando a palavra mesmo? Cedendo, doando. Os bebedouros que foram trocados aqui da Câmara, e um deles você direcionou para que a gente colocasse lá no clube, porque a gente está comprando água, para estar evitando de ter esse gasto, né, uma vez que já tem o bebedouro. Então, eu queria solicitar, não sei qual seria o funcionário indicado lá que faz esse tipo de serviço, uma vez que o projeto chegou lá, se tivesse pelo menos assim...
Prioridade.
Isso, porque foi... Não vai nem comprar, não vai gastar. De estar retirando aqui, não foi nem retirado, né, o Renata? E de fazer também o benefício, o sacrifício, ou sei lá o que, que eu posso chamar, de estar instalando lá. Eu não vou instalar, eu não sei. Mas alguém deve ser responsável por esse departamento lá na prefeitura. O projeto chegou, mas nem retirar foi retirado aqui. Então, assim, a gente fica triste com isso. Eu estou batendo nisso faz tempo que eu te falei, né, Dardo? Todos aqui concordaram. Mas, infelizmente, a gente fica, assim, tem hora, muito desanimado de umas coisas que acontecem.
Pode falar. Até eu notei aqui, para saber da Renata, se vindo alguma procurada aqui, mas não nada, né?
Pois é.
Mas, certinho? Senhor presidente, só
um minuto.
pegar um ganchinho aqui na, na fala do, do, do vereador Hernani. O vereador, eu sou testemunho, que sempre, nós todos pedimos, mas sempre você reforçou mais, né, porque está ali o dia a dia, sobre ali a roçada dos campos e daquele trio, onde que liga ali a sua rua com a Oraita. E a gente fica sentido, porque é o seguinte, eu participo de vários grupos, graças a Deus estou com o celular com mais um pouquinho de memória, então eu consigo acompanhar. É, eu participo de vários grupos, eu fico vendo às vezes as pessoas, é, na cabeça de muitos, eu até não acho errado, às vezes é falta de participação, acho que o vereador não preocupa, acha que está devagar, tudo certo. Só que a gente traz a demanda, a gente pede, faz o requerimento. Eu já até já fui pessoalmente para ver se o requerimento chegou, ou até dar uma reforçada pessoalmente. Só que aonde faz acontecer, aonde executa, levam, eu acho que está um pouco devagar, né? O que tem que ser dito, a gente tem que estar mostrando para a população o que se passa. Aonde faz acontecer, está um pouco devagar. E a gente fica sentido, porque assim, ó, a gente é companheiro. Tudo que chega aqui depende da gente, a gente está prontinho para servir do nosso lado. Então a gente pede e leva tempo. Eu queria fazer um apelo aí, tem muitas pessoas estão ouvindo, muitos encarregados estão ouvindo. Dá mais uma atenção aí para os pedidos aí dos colegas vereador, ou até da população. Se deixa de fazer uma coisa, está prejudicando a gente? Não. Está também. Só que a população perde. Não é só uma ou duas pessoas que estão perdendo. É a cidade inteira. Então vamos olhar aí com mais carinho aí. Eu sei que não consegue fazer de hoje para amanhã, mas tem que melhorar. Se não está tendo jeito de fazer, é igual um exemplo assim, ó. Se você não para tudo tem um jeito. Se você não consegue fazer uma coisa hoje, você vai chegar em casa, você vai planejar um caminho para a hora que o dia clarear amanhã, você ter uma ideia para iniciar aquilo que não foi concluído hoje. Então, jeito de planejar um estudo aí, uma ideia aí, tem jeito? Às vezes não consegue na hora, mas se tem uma programação aí, se tem um planejamento, consegue. Então é só isso mesmo.
Bom, pessoal, quando falar em roçada, já vamos começar então, Renato. Fazer um ofício, ó, um requerimento para o setor de limpeza urbana, não sei quem que é. Ali atrás da farmacinha, até perto da Ana Maria, o terreno está virando uma mata. Se não roçar logo, o meio ambiente não deixa roçar mais. Então, que o responsável pelo setor, eu não sei, assim, todo lugar tem que fazer o reparo, mas está no centro aí, passa todo, né? Então que olhe com carinho isso aí, porque antes de vir para cá, ainda passei lá, deixa eu ver se não roçou. Não roçou, então eu coloquei, peço que, se puder, dê uma atenção.
Ô, Dars, inclui aí também o canteiro ali, onde a gente faz a caminhada, também está bem alto aqui lá.
Na entrada ali, né?
E aproveita, coloca aí no seu, se você não importar. Aliás, está precisando no geral, mas ali está muito... E tem uma caixa de marimbondo ali, num daqueles coisas de... Aquele coqueiro lá, mais no final, mais para o lado da ponte. E assim, a gente está caminhando ali, às vezes vem caminhão, vem carros, assusta, que ele está um
buraça,
perigo.
Né?
Assim, buraça. Não sei se é a prefeitura que tem que tirar, mas se não for, às vezes também alguém vê lá e tira.
Pode colocar então, hein, Renato? Não, claro, isso aí é tudo complemento. Falava aí hoje em tapa buraco, já foi solicitado agora aqui algumas vezes, por outros vereadores e por mim também, está sempre licitação, mas a licitação não saiu ainda, foi o que eu ouvi. Entendeu? Quanto à capoeira, vereadora Cida, eu peço as desculpas não ter comparecido, que roça, o mesmo dia está tudo certinho, está tudo bagunçado. Mas, parabéns desde já. Eu não vi, mas só de ver os colegas parabenizando aí, eu parabenizo toda a equipe envolvida no evento.
A gente agradece.
Sobre o bebedouro já foi falado. Quero pedir desculpas aqui que foi falado duas vezes por mim mesmo aqui. Num dia eu perguntei ao senhor prefeito, ele falou, e depois, numa última reunião, o vereador Rian falou sobre o castramóvel, que vinha e como veio, mas que não iria fazer a castração nos felinos, nos gatos. E de repente fez. Aí eu questionei, mas mentiu. Não, mas tá falando, não, mas mentiu. Eu menti lá na Câmara. Mas eu fui atrás da pessoa que tinha solicitado e ela foi atendida. Então, mas aquele que nos ouviu, eu não menti, não. A informação foi mal repassada para mim. Então, quer dizer que eu estou me isentando disso aí. Mas ótimo, melhor assim que atendeu todo mundo, né? Parabéns. É, eu estive na Polícia Civil essa semana, quinta ou sexta-feira, não me recordo. E estava lá fazendo o emplacamento e saiu uma conversa e ela já distorceu um pouquinho. Que a partir do ano que vem, esse serviço de emplacamento, de vistoria em carro, ele será terceirizado. Então a Polícia Civil não vai fazer mais. Pelo que eu entendi que foi passado, foi a última vistoria que a Polícia Civil fez no nosso município este ano. Mas já saiu conversas assim, distorcidas, porque uma pessoa chegou para mim hoje e falou assim, não vai ter mais vistoria no nosso município? Não. A conversa que eu sei, então estou deixando claro aqui, é essa. Que a partir do ano que vem será terceirizado. Não sei se seria ideal ou não, ou a gente vê o que vai acontecer, está mandando um ofício para a Polícia Civil para melhor esclarecimento sobre esse assunto. Ou se alguém já souber dessa veracidade, como que está sendo, que nos informe para a gente estar passando para a população a real conduta, como será feito isso aí para o próximo ano. Certo? Então, está aí. Fui procurado também, como ele disse, que podia solicitar o nome dele, o senhor Evair Messias Pereira, conhecido como Tim, onde eu solicito um ofício ao senhor prefeito sobre... Foi ofício? Vai falar ofício, né? O requerimento ao senhor prefeito sobre a licitação os empenhos da licitação feita e sobre os empenhos pagos, gastos na festa do peão que tivemos aqui no nosso município no mês passado. Certo? Então... O microfone, doutor Lai, por favor. Doutor Lai, que está nos ouvindo, vai dar uma resposta aqui para nós aqui já.
Bom, boa noite. A Polícia Civil, a partir do ano que vem, ela não vai fazer vistoria mais. E para isso, credenciou algumas pessoas para fazer vistoria, né? Então, aqui na Fortaleza, depois deve ser vinculadas as informações, quem que vai atender a gente aqui. Porque lá em Passo agora já deve ter uns 3 ou 4 pontos de outras empresas que vão fazer essa vistoria. Então, eu não sei se vai credenciar aqui alguém em Fortaleza ou se vai fazer vistoria em outras cidades, né? Mas, com certeza, deve ser passado para a gente.
É, tomara que essa pessoa de outra cidade venha, né? Continua vindo. Bom, obrigado, doutor Lai. Tá pronto. Castramóvel, eu falei, terreno, falei, ofício, eu falei, tapa buraco, falei, capoeira, bebedouro. Então, não tenho mais só isso mesmo. Acho que é. Eu escrevo aqui tudo e saio. Ah, também um requerimento ao senhor prefeito, acho que seria essencial, como se falou aqui mais cedo, dos valores, dos repasses ao PSF, à equipe do PSF e à da saúde bucal, para a gente estar acompanhando esses valores, para a melhor forma a gente ver a distribuição disso aí, como está vindo esse dinheiro. Certo? Se vocês seja feito isso aí para nós. Acabou? Acabou então. Mais algum comentário? Podemos dar sequência? Ordem do dia, é o nosso tempo, já está, né? Ordem do dia. Como o projeto chegou com urgência especial, o projeto de lei número 30, que é da Empresa Forte, votação de urgência especial do projeto de lei número 30, vereadora Cita, de acordo com o projeto de urgência, com urgência especial?
Estou de acordo.
Vereador Rian?
De acordo.
Vereador Manuel? Senhor Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Rony?
De acordo.
Hernani?
De acordo.
Todos estão de acordo, então o regime, o projeto é catado com o regime de urgência especial. Votação em turno único do projeto de lei número 30, que dispõe sobre repasse de valores na modalidade de aporte financeiro para o equacionamento do déficit autorial do regime próprio de previdência social, RPPS, Empresa Forte, Fortaleza de Minas, Minas Gerais e da outras providências. Vereadora Cida, de acordo com o projeto?
De acordo.
Vereador Rian?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Sr. Gabriel?
De acordo, presidente.
Vereador Amaral?
De acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Vereador Hernani?
De acordo.
Todos estão de acordo, o projeto segue para ser sancionado. É, o projeto de lei número 29, que altera os artigos específicos nas leis municipais número 1286, de 21 de 9 de 2023 e 1261, de 9 de 11 de 22, permanecerá com as comissões?
Dércio, vai continuar. Nós estivemos discutindo ali no plenarinho, ouvimos aí a Leda fazendo essa explanação. Uma vez que o projeto de lei que está sendo executado, aliás, estão aplicando lá no PSF, é porque nós votamos a lei baseada aqui na portaria 960 de 2023, certo? Então, assim, está em vigor, porque nós votamos, sim. E agora, com relação a este, nós temos aqui algumas dúvidas aí, nós vamos estudar melhor, estamos dentro do prazo, e vamos estar discutindo e vendo como vamos resolver isso ainda. Não ficou bem claro. A Leda fez essa esplanada aqui. A gente vai estar acatando, vendo a veracidade. A gente não está duvidando. Nós vamos ver as leis das quais ela falou e vamos adequar aqui o projeto. Certo?
Certinho. Obrigado. Então, continua com as comissões.
Né? Sim, continua.
É, leitura dos requerimentos, Renata, por favor.
É, Rian reitera requerimento para a Secretaria de Saúde com cópia ao Executivo sobre a contratação de fonoaudióloga para o município. Manuel, requerimento para o Executivo, informações do início das aulas de hidroginástica. É, Manuel, com a participação do Amaral, para o Ronaldo, manutenção da estrada do Chapadão, limpeza das margens da estrada do referido bairro, manutenção também das estradas da Caieiras, sentido Jacuí, e das demais que estiverem necessitando, enquanto o tempo não estiver chuvoso. Né? Requerimento Gabriel para o Nivaldo, na rua Auristela Vasconcelos Horta, em lote de sua propriedade. Né? As árvores estão passando a fiação elétrica. Então, o senhor comunique e autoriza que eles façam o serviço de poda das árvores para retirar de próximo dos fios. Faça o serviço que for necessário nesse sentido aí de proteção e prevenção. Moacir, requerimento para o Nivaldo, pintura das grades do PSF. Moacir, requerimento para o Ronaldo, manutenção da subida sentido propriedade do senhor Geraldão, manutenção com cascalhamento. Moacir e Hernani, requerimento para o Nivaldo, seja colocada massa asfáltica na rua Espírito Santo em frente à casa do senhor Adriano. Rony, requerimento para o Ronaldo, que seja encaminhada para o bairro Chapadão as máquinas retro e patrol para a construção de mataburro, bem como cascalhamento da estrada principal enquanto não chove. Rony, requerimento para o Ronaldo, construção de caixa seca próximo do bar do Coxinha. Requerimento Dárcio para o Nivaldo, limpeza de lote público nos fundos da farmácia do município, bem como limpeza do canteiro da pista de caminhada e a retirada de caixa de marimbondo dos coqueiros da referida pista. Requerimento Dárcio ao Executivo, cópia das licitações e dos empenhos de pagamentos referentes aos gastos com a festa do peão. Requerimento Dárcio ao Executivo, os valores que vêm do governo federal, que são repassados aos agentes de saúde e servidores da saúde bucal.
Obrigado. Vamos passar agora, então, para a votação dos requerimentos. Vereadora Cita, de acordo com os requerimentos?
De acordo.
Vereador Rian, de acordo?
De acordo.
Vereador Manuel, de acordo?
De acordo.
Senhor Gabriel?
De acordo, presidente.
Vereador Amaral?
De acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Vereador Hernani?
De acordo.
Todos estão de acordo. Os requerimentos serão encaminhados aos seus destinatários. Obrigado a todos. Então, vamos passar agora para o encerramento da nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço àqueles que estão nos seguindo aí pelas redes sociais, pela Rádio Difusora. Obrigado a todos. A reunião hoje foi um pouquinho mais longa, mas isso é bom. Né? Tem assunto. É ruim quando vem cá rapidinho e vão embora. Desde já, eu convoco meus colegas vereadores para a segunda reunião ordinária do mês de dezembro, realizar-se no dia 11, às 19 horas, nesta casa. Essa reunião, gente, ela é exclusiva para a votação de lei número 17, que é o orçamento 2024. Então, ela é exclusiva. Certo?
Na próxima.
a próxima. E a outra...
É exclusiva também da...
Isso, bem colocado, doutor Lai.
Nesse dia vem.
É, aqueles que puderem chegar mais cedo, a gente está vendo esse movimento positivo. 18h30. Vereador Rian e Manuel, vocês ouviram? A próxima reunião, se puder chegar um pouquinho mais cedo, para sobre a emenda impositiva.
Combinado.
Vocês estavam assim, dialogando um com o outro aí, às vezes não. Certo? Obrigado a vocês. Um bom retorno, boa noite, uma boa semana. É, vereador Amaral, vereador Rony e o doutor Lai, um bom retorno às suas casas um pouquinho mais, devagar, sempre.
Que Deus nos abençoe, né?
Amém.
Nos
todos. Amém.
Declaro encerrada essa reunião. Até a próxima, se Deus quiser.
Boa noite.